No ano de 2015, muitas pessoas viram uma crise econômica se acentuar. E chegamos a 2016, mas qual seria a imagem, a definição de 2015? O professor Daniel Santos, nosso colunista do Finanças Pessoais, fez um levantamento com 185 comentários em uma semana sobre a definição de 2015. Mas quem fala sobre esse tema é ele. Professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, e boa tarde, ouvindo CBN.
Como é que foi essa pesquisa, professor, para definir 2015?
Pois é, Gilson, coisa interessante. A gente faz alguns movimentos em redes sociais, por exemplo, o LinkedIn, né, onde a questão profissional é mais importante do que só conversa, etc. Né? E o que eu fiz foi colocar um post pedindo para as pessoas fazerem um comentário em uma única palavra, definindo o ano 2015. Né? E eu fiz de forma despretensiosa. Imaginei que eu tivesse algumas dezenas aí de comentários, sempre participo comigo, né? E eu tive 185 comentários em uma única semana, que é alguma coisa expressiva quando se fala em termos de conteúdos desse nível. Né? Foi muito rápido e eu achei muito interessante. Né? Então, assim, nós tivemos respostas mais variadas que trazem bem a perspectiva do que o brasileiro enxergou e viveu esse ano.
E qual seria a definição mais comum nessa pesquisa?
Olha, se a gente pegar e fizer uma divisão desses 105 comentários, né, o que nós tivemos foi que aproximadamente 40% deles foram de cunho negativo. Então a gente fala a respeito de decepcionante, palavras como decepcionante, decepção, né, medíocre. Então assim, nessa linha nós tivemos 40% dos comentários. Eu tive dificuldade em enquadrar algumas pessoas nos comentários porque foram tanto quanto dúbios. Por exemplo, alguém colocou assim, brasileiro, né? E isso, eu posso até imaginar que seja aquela questão de brasileiro não desiste nunca, mas não ficou muito claro nesse sentido, né? Eu tive até um tchau aqui, né? Tchau porque eu acho que a pessoa estava já muito angustiada com esse ano que terminou, né? E depois disso, eu tive cerca de uns 50% de comentários que foram de um cunho positivo, que eu achei muito interessante. Né? Quando se fala sobre conquistas, sobrevivência, que eu entendo como sendo positivo, porque está dizendo que sobreviveu, né? Obtive mais do que merecia, não é? De realização, de experiência, de conquistas, né? De resiliência, perfeito, forte, promessa, ótimo para alguns, próspero para outras pessoas, e alguns comentários até em língua estrangeira, em inglês, francês, que alguns amigos nossos do exterior acabaram falando da sua realidade. Então, o que a gente pode perceber realmente é que, apesar de toda a situação crítica que nós estamos vivendo hoje, as pessoas ainda conseguiram passar pelo ano de uma forma até positiva e que estão projetando 2016 também na mesma linha. Isso é uma coisa que, para mim, é reveladora, sabe?
O senhor ficaria com os que são mais positivos ou aqueles que têm uma visão mais negativa do ano passado?
Ô Gilson, se eu for negativo, a gente se mata. A gente não pode fazer essas coisas, né? A coisa é complicada. Eu sou muito mais positivo, né? Por uma questão que envolve não somente entender de que pior não pode ficar, né? Porque o que ocorreu em 2015, se tudo que ocorreu de errado a gente não enxergar como sendo realmente um aprendizado e avançar para algo melhor, nós vamos estar fadados a repetir 2015 e 2016. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que 2016 é 2015, né? Eu não gosto dessa ideia, porque significa que nós vamos repetir um ano novamente muito sacrificado, muito sofrido. Certamente vai exigir mais esforço, né? Mais empreendimento, mais inteligência, mais uso inteligente dos recursos, sair de discussão com pessoas capacitadas, mas que é necessário que a gente faça isso para poder avançar melhor, né? Para 2016, 2017, nós podemos estar mais fortes. Porque não é apenas no tempo manso e tranquilo que a gente vai estar ganhando alguma coisa. Às vezes, numa tempestade, o vento forte, com a vela do barco bem aprumada e na direção correta, a gente consegue sair rapidamente do buraco e sair rapidamente do olho do furacão, não é verdade?
Agora, quando a gente é economista ou trabalha com as ciências humanas, trabalha com as ciências socioeconômicas, a gente costuma ter uma visão um pouco mais cética, racional sobre o futuro. Aí a gente fala, sim, que os otimistas costumam, as pessoas que são mais otimistas, alguns dizem, né, conseguem perceber oportunidades melhor do que aqueles que são mais negativos. O senhor acredita nisso? O senhor acredita que, apesar de ter aí todo mundo falando que 2016 a coisa não vai ser boa, que pode ser um repeteco de 2015, vale aquela ideia de que a gente tem que ter um olhar mais atento às oportunidades? verdade? O otimismo traz ou aproxima ou deixa a gente mais atento aos bons momentos?
Olha, você toca bem no assunto que a gente discute bastante na academia, na universidade. Quando se toca sobre renda, sobre salário, sobre emprego, né? Se nós formos agir de forma não consciente, sem inteligência, certamente o ano vai ser pior. Afinal, nós estamos em 2016, 2015 foi ruim, já que nós tivemos muita gestão de recursos feita de forma também não inteligente. Né? No meio empresarial, o que a gente tem que fazer realmente é estar cada dia mais exigente, as pessoas com o seu dinheiro em casa mais focadas em usar o seu dinheiro, o seu recurso, de maneira que traga para ela o máximo de benefício possível. Isso seja na empresa, seja em casa, seja no consumo dos nossos bens, né? E isso tem que ser feito com inteligência. Então, eu não sou realmente um otimista, o que eu sou é um realista, né, com uma tendência de enxergar um futuro melhor. Porque se eu for apenas enxergar o que está de ruim, eu não empreendo, eu não invisto, eu não consumo. Então é necessário que a gente faça o quê? Que a gente faça os recursos disponíveis, que a gente aplique nossa resiliência, que a gente use os recursos que estão na nossa mão, porque são bênçãos hoje. Quem tem um emprego, quem tem um salário, quem tem uma renda, deve usá-lo com inteligência, para que ano que vem, esse ano e ano que vem, quando a coisa voltar a andar um pouco mais tranquilo, ele esteja mais fortalecido. Que o dinheiro esteja rendendo muito mais, que a aplicação do seu recurso seja muito mais rentável do que só o consumo, como alguém imaginava que o Brasil já estava à disposição, já estava ocorrendo nos últimos anos. O Brasil tinha a ideia de que nós já éramos uma nação de consumo como a americana, como são alguns países da Europa. Mentira, isso nunca foi possível com tão pouco tempo. Né? A gente cresceu, a gente consumiu com base em dinheiro de terceiros, com empréstimos, com crédito. Então, hoje é a hora de desintoxicar, que já está acontecendo. E as pessoas vão fazer desse período probatório, né, que é difícil, que é complicado, né, um momento onde vai poder se avançar com muito mais maturidade sobre a condição econômica, sobre o seu trabalho, sobre a sua renda.
Professor Daniel, uma última questão é que o senhor, como colunista aqui, falou várias vezes, nós comentamos inclusive quando eu apresentava o CBN Maringá segunda edição, a Luciana também conversou com o senhor sobre isso, a ideia de que o brasileiro precisava repensar mais seus gastos, ser mais responsável, nós tivemos um endividamento muito grande. O brasileiro aprendeu em 2015 de que é preciso investir naquilo que é mais duradouro e não no imediato? Nós aprendemos a ser menos consumistas e mais investidores?
Eu creio que isso está acontecendo. É um processo, né? É maturidade. É um processo. O que acontece, Gilson, é que ninguém consegue desenvolver isso de forma praticamente autônoma. Você vai com exemplos, com experiência. Então, quando um país, que a gente chama desenvolvido, já tem essa cultura de investimento, é porque os pais ensinaram isso aos filhos. E o consumo que se dá de forma muito grande já acontece com base naquilo que o dinheiro aplicado já está rendendo, e não com o salário apenas. Então, o brasileiro hoje, eu creio que está em processo de aprendizado, né? Em processo de aprendizado, para garantir que ele consiga avançar para uma nova fase, um novo estágio. Então, redução de dívidas, consumo consciente, né? Aplicação do seu recurso, investimentos a médio e longo prazo, não apenas realizar despesas e estar comprometendo renda que ainda não tem nos próximos anos.
Professor Daniel Santos, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. A gente volta a conversar na segunda-feira que vem.
Com certeza, Gilson, um grande abraço e vamos continuar provocando, porque eu acho que isso que traduz o exemplo na sociedade hoje, trazer consciência, aplicação de inteligência e recursos. Vamos avançar, amigo. Grande abraço.
Agora são 3h09, conversamos com o professor Daniel Santos, nosso colunista de finanças pessoais, que você pode inclusive acessar os outros comentários do professor Daniel Santos em nosso site, www.cbnmaringá.com.br, o link Finanças Pessoais. Lá você tem uma série de comentários do professor Daniel Santos sobre vários fatores da economia, economia pessoal, planejamento. Enfim, 2016 vai ser melhor que 2015. Se a gente conseguir aprender com os erros de 2015, com o sofrimento e a crise do ano passado, esse ano vai ser melhor.